Programa Sete Pontos. A voz da Umbanda sob a luz de Aruanda. Apresentação, Márcia Sicchio.
Chapéu amarelo que vem do Pará, Zé vem triunfante na mesa riar. Eu olho para o céu e vejo uma luz. É José Pilintra, mestre. É Zé vem da luz. Eu tava na beira da praia só pra ouvir o balanço do mar. Uma voz me disse baixinho, Zé Pilintra, quem foi que mandou lhe chamar? E olha as folhas da Jurema, olha as folhas, Zé Pilintra no Congal, olha as folhas. Deus me deu maior poder, a maior força que há. Zé Pilintra de José de Santana é, Zé Pilintra de José de Santana é. É rei Nanã, é rei Nanã, Zé Pilintra bebe e canta até de manhã. É Renanã, é Renanã, Zé Pilintra bebe e canta até de manhã.
Saravá, seu Zé! Olha que jeito de começar esta semana, esta segunda-feira, esse programa Sete Pontos! Tudo bem, gente? Saravando todos os orixás, saravando a Umbanda e a Quimbanda, saravando seu Zé Pilintra, saravando o Caboclo das Sete Cachoeiras, Laroiê, seu Tranca-Ruas, Laroiê, Dona Maria Padilha. Vamos começar esse programa e saravando você que está assistindo a gente agora. Já começamos lindamente, porque hoje a gente vai saudar seu Zé Pilintra aqui, com a presença deste meu amigo que já esteve aqui. Foi muito bacana a nossa entrevista. E agora está de volta para falar do nosso padrinho, Jeff Duarte. Bem-vindo.
Muito obrigado mais uma vez. É uma honra estar aqui, né? E eu sempre fui muito bem recebido aqui, desde a primeira vez, isso é muito importante. É, e dessa vez eu chego através de uma outra fera, que é o Pai Lúcio, né? O Pai Lúcio aqui teve com a gente no Rio de Janeiro, no santuário.
Que beleza!
Isso. Teve com a gente na Bahia também, né? A gente acabou se encontrando por lá, mas a gente já se conhecia, né? Daqui mesmo, de Curitiba. Inclusive, já fui ao terreiro dele. E, assim, é um lugar sensacional. Uma energia muito boa. As pessoas são bem bacanas. Então, estou muito bem chegado.
E hoje a gente está com os dois aqui, né? Aqui com o Pai Lúcio também, do terreiro Sete Cachoeiras. Pai Lúcio... Bom, o Jeff Duarte você já conhece, né? Você sabe que ele faz o Mandando Encarnado, é ator, já trabalha há muito tempo com isso. É fundador e diretor do Santuário Zé Pilintra no Rio de Janeiro. Zelador de sacerdote de Umbanda e Quimbanda.
Um dos.
E o Pai Lúcio, aqui do terreiro dos seus Sete Cachoeiras, é presidente da Federação de Umbanda e Nações de Candomblé, que é muito bacana a gente saber. Você sabia que existe essa federação? Pois é. Tem muita coisa que a gente tem da nossa religião e da nossa fé que a gente nem sabe que existe, nem sabe quanta gente tem por trás trabalhando, né, e defendendo a nossa fé e a nossa religião. E também é tenente-coronel da Polícia Militar e hoje está aqui porque esses dois aqui têm muita coisa para acontecer. Tem workshop do seu Zé, tem festa do seu Zé Pilintra no terreiro. A gente tem um monte de coisa bacana para falar, né, Pai Lúcio? Bem-vindo.
Bem-vindo, né? Nós todos, né, que estamos aqui hoje. Segunda-feira, Preto Velho, Exu.
Tá,
é o Exu.
Claro,
sabe as almas, né?
Beleza.
É isso aí. Nós estamos aqui hoje para falar bastante coisa. Importante, né? A federação, é importante os terreiros, né? É importante nós termos um canal de comunicação tão belo como esse. E primeira vez que estou aqui, fico muito feliz mesmo.
É um prazer, venha muitas vezes, o programa está sempre aberto e eu quero muito falar dessas coisas todas que a gente tem, que tem para acontecer aqui. Bom, o Jeff já está trabalhando com o seu Zé Pilintra há muito tempo. Conta, você já contou na outra entrevista, mas para quem não assistiu, conta de novo como é que você encontrou o padrinho.
Então, o que acontece é o seguinte, o meu convívio com o Zé Pilintra, ele foi muito até, muito recente, porque meu pai era zelador de Umbanda e Quimbanda, sendo um tipo de Quimbanda muito antiga, que só passa de geração para geração. Inclusive, ele foi um dos últimos zeladores do Rio de Janeiro desse tipo de Quimbanda, que meu pai desencarnou tem há um pouco mais de 20 dias. E aí essa responsabilidade acabou ficando para mim agora, de assumir essa linha e passar os ensinamentos da forma que ele fazia.
20 dias agora?
É, 20 e poucos dias.
Puxa, tentou muito.
Tenho, muito pouco tempo. Mas foi até uma coisa assim, muito inusitada, mas uma coisa que me dá um conforto, porque nós todos espiritualizados desde pequeno, eu não tive assim chance de conhecer uma religião quando era criança ou outra, porque eu nasci em berço de Umbanda e Quimbanda, né? Meu pai já tinha terreiro quando eu nasci. E aí eu rodo, vamos dizer, o termo macumba, né? Que, para quem não sabe, significa culto noturno, maculto, quiumba, sombra, então culto noturno, porque os escravos batiam, né, todas as suas macumbas à noite. Muita gente não sabe disso e eu gosto sempre de ressaltar esse termo.
Eu não sabia, eu conhecia da questão macumba, que é um instrumento musical, mas que tinha essa origem,
tradução,
eu não conhecia.
Tradução, sim, a tradução que vem do quimbundo. Inclusive, nós temos quatro reflexões etimológicas para macumba. Né? Você sabe muito que eu gosto de pegar a parte científica da religião, né?
Sim.
Então, nós temos o instrumento macumba, nós temos a dança macumba, nós temos a macumba oculto, né? E tem uma árvore também chamada macumba.
Uma árvore também.
É isso. Então.
E aí você teve esse encontro com o seu Zé?
Olha, eu vou contar pela primeira vez como é que eu conheci Zé Pilintra, porque... essa história eu nunca contei. É até interessante, eu venho nesse programa, esse programa me faz contar histórias que eu nunca contei.
Mas
essa foi minha introdução. Até porque eu fui criado por cangaceiro, né? Então quem coordenava o terreiro do meu pai era o José Mineiro Cangaceiro, inclusive um dos integrantes do bando de Virgulino Lampião.
É mesmo?
Mas, porém, entre tudo, todavia, minha avó mesmo, materna, é de Araripina, Pernambuco, e nós tivemos um cangaceiro em família mesmo, que foi João Menino, que era do bando de Liberato, antes do bando de Lampião.
Meu
então,
Deus,
tem uma forte
Jeff
ligação.
Vamos ter que tomar cuidado hoje.
Um histórico, na verdade.
E por outro lado, meu avô era uma espécie de malandro carioca da Gafieira.
Olha que mistura, hein? De um que lado bom. Cangaceiro, do outro malandro carioca. Por isso que deu essa mistura boa, né?
É, aí a gente tem a intervenção tanto do Zé Pilintra, né? Nordestino, né? Que dizem que ele é alagoano, mas nunca foi. A gente chega nesse ponto.
Queremos saber essa história também.
É, eu contei, o povo não lembra, mas vocês têm que rever o outro programa também para poder, né, ter o arquivo, né, das coisas. É bom ter os arquivos. E assim, também da vertente do malandro carioca. Porque o malandro encarnado, eu costumo dizer sempre que não é um personagem. Eu realmente optei por viver essa vida em resgate à história do meu avô. Então, eu sempre contestei, eu sou malandro, porque eu sou descendente de malandro, mas não sou bandido. Então, qual é essa ligação? Então, eu comecei a estudar, comecei a pesquisar. E aí eu descobri que a história conta a nossa história de uma forma. Eu digo a nossa história porque a cultura do malandro, ela nunca deixou de existir. Que é uma cultura de revolução dos movimentos negros, da capoeira, da gafieira, né? Sim. Quem quiser ter uma noção maior sobre isso, além do workshop do Pai Lúcio, dá um pulo lá no sambando.com, que eu tenho a minha coluna Papo de Malandro, né? Que é um dos maiores portais de samba da América Latina, e eu escrevo para lá. Em breve vem algumas outras coisas aí que a gente está escrevendo. E bacana. Vai ser muito bacana. Mas vamos dar ênfase a esse workshop e essa necessidade das pessoas entenderem a cultura do Zé Pilintra, porque é uma única cultura de uma entidade brasileira que deixa rastros históricos reais. Nós não temos isso com outra entidade, sabe? Nós temos esboços históricos.
Da festa, que é uma festa sensacional. Isso. Vamos falar já, mas você ia contar como é que foi seu encontro com o
Zé Pilintra. Como eu conheci Zé Pilintra, né? Então, muita gente conhece um ponto assim. Vocês estão vendo aquela casa pequenina, oi lá no alto da colina. Essa a parte bem original, né? Que cantava assim. É a casa do martírio, a casa do sofrimento, onde mora Zé Pilintra. Eu conheci Zé Pilintra pela primeira vez numa senhora de quase 70 anos, justamente em cima de um morro, uma casa pequena, branca, no alto de uma colina. E cenograficamente eu tenho mania de pegar a bengala, né, quando eu faço a apresentação como artista, e eu coloco apoiado em uma das pernas e fico equilibrando, né, uma das pernas na bengala. Bom, esse Zé Penitra que eu conheci, né, essa média Zé Penitra, ela não tinha uma das pernas, ela usava a muleta, e o Zé Penitra dela fazia isso, ele pegava a bengala e apoiava aquela parte que faltava da perna e transformava aquela bengala na perna dele de uma forma sensacional. E ele dançava com aquilo.
É mesmo?
Ele dançava com aquilo. Dona Gina, que foi uma lendária figura da Umbanda, da Quimbanda antiga, desde dos primórdios, antes mesmo de haver esse misto das Umbandas com o Candomblé.
Uhum.
Então, eu tive muito com esses sacerdotes antigos do Rio de Janeiro, porque meu pai era o sacerdote mais novo da época, então ele andava com esse pessoal todo, então eu conheci sacerdotes assim, lendários, e Dona Gina me marcou com esse Zé Penitra dela, que depois de um tempo eu acabei encontrando de outras formas.
Então a primeira vez que você viu, falou, encontrou o seu Zé Penitra foi através dessa médium?
Eu nem falei, porque eu era muito criança, né? Eu lembro que eu devia ter 6 para 7 anos de idade. Então foi uma coisa que me marcou.
Mas, né, quando que você começou a trabalhar com?
Trabalhar com o Zé Penitra, eu comecei a trabalhar mesmo quando eu era pequeno já. Mas eu não sei qual a entidade que veio, porque meu pai teve necessidade de suspender as minhas entidades, porque era muito novo para incorporar.
Isso era 6 anos, você falou?
Entre 6, 7 anos, alguma coisa assim. Uhum. Acho que até uns 9 anos, ou de 7 para 9 anos, eu já tive meus tremelique lá.
Começou muito cedo. O pai Lúcio também, né? A gente estava conversando aqui antes de começar o programa, também foi super cedo.
Eu comecei cedo, né? Na barriga da mãe, né?
Na
Guerreiro, vó Bela e o Morama. Ela que nos iniciou, né? Todos nós. Uhum. Comecei cedinho. A primeira manifestação, tive... Claro que a gente tem que entender que quando uma criança, ela tem essa habilidade ou a permissão para receber uma entidade, um guia espiritual, ela vai se agir da forma que ela é, não é? Não vai vir aqui uma entidade e fazer o que faz com nós adultos, né? Ela vai transmitir com tranquilidade para que aquela criança possa falar, né? Então, o pai Joaquim em terra, com a avó Bela, ele, seu Trancagira, se manifestou pela primeira vez, né? Falou com ela, claro que sempre na voz de criança, e disse que ele voltaria aos 21 anos e cumpriu a missão dele.
Quantos anos você tinha?
Eu tinha 3 anos de idade.
Com 3 anos, seu Trancagira, Zexu, Trancagiras, veio, incorporou em você com 3 anos e falou para sua avó.
Falou para pai Joaquim, preto velho que estava em terra, que pediu até uma tábua para ele, né, para que eu arriscasse lá um ponto. Mas claro que a gente, criança, né, vai fazer tudo virado, né? Mas esse ponto virado está no terreiro, no quadro, na parede, como recordação de tudo isso.
Que coisa sensacional! Então, porque a gente... Desculpa. A gente sempre fica perguntando se as entidades já estão conosco antes da gente encarnar ou se elas vêm trabalhar depois que a gente começa. Nesse caso, eu já estava esperando você encarnar.
O conhecimento que eu tenho, e sempre eu gosto de frisar isso, eu tive pai de santo. Tenho pai de santo? Tenho. Né? Claro, meu pai Vilso de Oxalá, né? Inclusive, a mãe de santo dele é Gilda, que dá o nome, né, do dia 21 de janeiro, que é o dia da intolerância religiosa. Ela dá, né, o nome para essa lei. Ela é a mãe de santo do meu pai de santo, né? Pai Nezinho, que era o pai dela, né? E Salvador. E agora nós temos o outro pai de santo, né, que é o Tony também, que foi o que me ensinou muita coisa também. Né? Mas o meu pai de santo hoje é pai Vilso de Oxalá, né? Que ele que me cuida, né? Na Umbanda. E eu tenho a parte de Candomblé, que é a minha mãe, né? É a mãe Gisele de Iemanjá, que é de Vaiporã, né? Que me cuida na parte de Candomblé. Tem essa diferença, né?
Uhum.
Então, eu tenho conhecimento de que, através das entidades, nós já viemos da parte espiritual para nós encarnarmos, né? sermos gestados pela nossa mãe, né? Aquela mãe que está cuidando da gente ali, mas todas as nossas entidades, elas já estão nos acompanhando. Aquele que acredita na religião, acredita na reencarnação.
Sim.
Acredita no, nas várias, nos vários momentos que nós vivemos na Terra, né? Então, cada encarnação a gente vem com uma entidade, vem com aquelas entidades que nos acompanharam. Então, como é que elas vão desligar de nós só porque nós morremos?
Uhum.
Então, o meu conhecimento é que eu tenho algumas vidas aí com o seu Trancagira, e cada vez que ele vem, a gente vive um pouco mais. A gente evolui, aprende, e a idade terrena a gente acaba vivendo um pouco mais.
Você está ouvindo Sete Pontos.